comece a incluir as pessoas no que precisa ser mudado. Acho que se você começar amanhã, escolha uma dor muito latente no seu negócio ou convide as pessoas abertamente para falar o que você mudaria na nossa empresa.
Oi, pessoal, eu sou a Camila Besselé, sou gerente executiva de marketing e head de inteligência de mercado aqui da C&T e você está escutando ou vendo mais uma edição do nosso podcast. Hoje o nosso papo é sobre eficiência digital e inovação com dois grandes convidados. Eu estou aqui com o Wellington Borel, gerente de inovação na Sul América, e a Ana Marafiga, minha colega aqui, gerente executiva e head de design na C&T.
Olá, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês e reencontrar alguns amigos, Aninha. Estou super feliz de estar aqui dividindo essa mesa para a gente falar de assuntos bem bacanas sobre inovação.
Obrigada, Borel. E você, Ana?
Bom, gente, muito obrigada por estar aqui hoje. Agradeço as pessoas que estão nos acompanhando também. E a gente vai discutir um assunto muito legal, que eu adoro falar, que é sobre inovação. E feliz de estar com o Borel aqui novamente, né? Que a gente já trabalhou junto. Então, vai ser muito legal.
Bom, vamos lá. Gente, a Sul América é uma empresa de 127 anos que entrega saúde integral para mais de 7 milhões de clientes por meio de produtos de saúde, odonto, vida, previdência e investimentos. Completaça, né? Então, para aquecer aqui a conversa, Borel, conta um pouquinho da sua agenda e dos desafios que você tem lá à frente dessa área de inovação, nessa super empresa aí. Eu vi que você tem bastante experiência, né, nesse assunto, e só na Sul América já são 7 anos nessa frente, né?
Verdade, verdade. Eu costumo dizer que 127 anos só é possível chegar, uma empresa, uma organização chegar a essa idade se ela for inovadora, né? Não faz nenhum sentido, né? Que é o grande desafio da inovação, continuar dando dinheiro e continuar no mercado, né? Se manter no mercado através de sustentavelmente, financeiramente falando, né? A minha agenda, basicamente, a Sul América tem uma área de inovação. Essa área de inovação, ela tem um time multidisciplinar e tem uma estratégia bem definida hoje como que a gente atua como área de inovação. A gente tem um desafio de fazer inovação aberta e inovação fechada. Eu tenho os meus, que eu brinco, né, que são os meus binóculos humanos, né, que são meu time, estão alocados, né, dentro das áreas de negócio, achando problemas, achando oportunidades para fazer inovação. Uma vez que a gente acha essa oportunidade, algum problema claro, com um dimensionamento interessante para a gente, assim, aí a gente começa uma jornada para fazer essa inovação. Basicamente, o nosso foco, ele é um foco no core business da Sul América, como você mesmo disse aí, odonto, vida, breve e investimento. Então, a gente tem um foco tanto para fazer inovação fechada e inovação aberta, especificamente nesse core. A gente olha também para o que a gente chama de core expandido, que é o nosso posicionamento, novo posicionamento da marca da Sul América de saúde integral. Quem acompanhou a Sul América, é bem recente esse posicionamento. Como posicionamento de saúde integral, a gente chama de core expandido, né? Que é ali a gente começa a olhar novos produtos digitais, novos serviços que se conectam com o nosso core business, né? Mas que ali a gente já começa a pensar em novos ativos digitais, podendo gerar novas fontes de receita também. Em uma outra esfera de atuação, de inovação, a gente atua nas adjacências, né? Que é em torno desse core business, em torno do core expandido, como que a gente pode pensar novos produtos para gerar também novas fontes de receita e olhando para um cenário de médio e longo prazo. Né? Então, dentro da nossa estratégia, a gente atua dessa forma, né? Nessas esferas, né? de inovação.
Pode ser que é uma inovação 360, pega de tudo um pouco, por cima, por baixo.
Eu acho que a gente vai falar vai detalhar um pouquinho mais, né? Mas se a gente olha hoje para o cenário Sul América, uma empresa que já tem a gente considera evoluiu bastante na maturidade em relação à inovação, você vê muitas áreas, tanto nas áreas de negócio, quanto nas áreas estratégicas ligadas à inovação, fazer muita inovação incremental, né? Evoluindo os produtos, né? Focado em, para termos mais eficiência operacional, resultados de curto prazo, né? Então, a Sul América tem muitas áreas e a CIT ajudou muita gente nesse início, nessa construção para dar, trazer resultados em curto prazo, né? Então, a gente precisa olhar para esse curto prazo, mas também a gente precisa olhar para o médio e longo prazo. E aí é bom sempre destacar, né? Quando a gente começa a olhar para médio e longo prazo, o que acontece é que quanto para mais longe, né? Quanto mais tempo levar nesse processo de inovação, significa que, cara, que tem um risco muito maior na identificação das oportunidades de inovação, né? Então, é esse o desafio, essa é a minha agenda com o meu time. E a gente se posiciona muito também com foco em... E a gente está percebendo que a própria Sul América está crescendo a procura em relação à inovação aberta. Que é muito mais rápido, né? Quando a gente fala de inovação fechada, a gente tem todos os recursos para poder resolver aquele problema ou aquele desafio através de inovação. A gente vai usar toda a estrutura da organização para isso. Mas quando a gente fala de inovação, tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Para inovação fechada, leva-se um pouco mais tempo, talvez seja um pouco mais caro. Inovação aberta, não. Já alguém, alguma outra empresa, seja uma startup ou seja um instituto de pesquisa, já resolveu aquele problema e a gente consegue acelerar, né, as inovações. A gente tem crescido bastante as oportunidades de inovação aberta na Sul América também, e a gente utiliza isso com muita frequência.
É muito interessante, né? E a Ana também, né, Ana? Eu acho que isso aqui tem muito a ver com design, com engenharia, com desenvolvimento. Daí eu queria entender também a tua visão sobre isso. Vocês trabalharam juntos, né?
Sim, foi um prazer trabalhar com o Borel. Nós desenvolvemos juntos algumas iniciativas que foram bem sucedidas dentro da Sul América. E acho que se deveu um trabalho muito bem feito de estruturação de transformação digital. Nosso trabalho junto, ele começa com pilares da transformação digital, que é trabalho integrado realmente, remover os silos, tentar pensar tecnologia não com um backlog de projetos, mas através de pequenos experimentos com ROI muito bem definido, fazer uma defesa, um teste em ambiente real e o pensamento disso para a escala. Então, acho que a gente... E através desse pensamento de começar pequeno, de aprendizado contínuo, de trabalho integrado, a gente conseguiu trabalhar com vários assuntos que eram complexos, mas que começaram a ser solucionados de uma forma simples. E acho importante o papel de como a gente tratou os limites de regulamentos, né, de leis que existem em torno da inovação. Acho que é importante falar sobre isso, sobre um ambiente inovador precisa de leis e de regulamentos específicos. A gente não burlou nenhum, mas a gente se aproveitou de todas as regras da forma mais inteligente possível. E com isso a gente conseguiu lançar soluções que resolviam problemas reais e se aproveitavam do que a tecnologia tinha de ponta. Alguns dos exemplos do que a gente desenvolveu junto, na pandemia a Sul América conseguiu continuar apoiando os seus clientes através do Saúde na Tela, que possibilitava que você fizesse consultas do seu celular na sua casa sem sofrer os riscos de ficar circulando. A gente fez também um processo 100% digital de apólices de seguro de saúde para mexer em indicadores de ESG. Então, a gente tem menos consumo de papel, menos emissão de gases, por causa deste processo que era digital também mantinha as pessoas interagindo em segurança. E quando eu falo sobre essa questão da regulamentação, tem assinatura digital envolvida, tem uma série de questões que simplificam a vida das pessoas e que a gente precisa de soluções digitais para isso. A gente também olhou os clientes que precisavam de seguro de vida, pessoas que estavam em situação, digamos, mais vulnerável, e conseguimos pensar em produtos que eram produtos de negócio e se conectavam com soluções digitais. Isso tudo é inovação, isso tudo resolve problemas reais e entrega um valor real para as pessoas que utilizam. E para mim, acho que o que conecta design e inovação é isso. Olhar o que pode trazer retorno, que vai se aproveitar das tecnologias disponíveis e fazer isso se conectando com o que soluciona as questões que as pessoas enfrentam todos os dias.
Bueno, acho que é bem por aí mesmo. E complementando esse assunto agora, é interessante, né, como a construção dessa estratégia, essa governança de inovação para gerar impacto no negócio demanda cada vez mais eficiência, times de elite, estruturas organizadas, áreas de TI bem estruturadas. Conta um pouco para nós, como precisa funcionar essa interação entre a área de inovação e TI?
Esse ponto aí tem assunto pra caramba, né? É muito importante que exista uma estratégia de inovação bem clara e acordada com a camada executiva. Por quê? Porque dependendo de como é o processo de inovação, no nosso caso lá, a gente já evoluiu um pouquinho nesse tema, mas mesmo assim a gente ainda tem uma área de inovação, né? Então, na perspectiva da área de inovação, existe uma alta dependência de uma área de negócio. Porque eu preciso, com o meu time, bater na porta dessa área de negócio para capturar oportunidades, problemas, e fazer todo um processo de engajamento, né? Porque, especificamente no meu caso ali, eu não tenho um time completo, né? Até com desenvolvedores e etc. Mas quando a gente olha na perspectiva de uma área de inovação, existe uma alta dependência. Então, para isso, tem que ter um alinhamento executivo muito bem orquestrado e uma governança de inovação clara, bem definida. Agora, quando a gente olha na perspectiva de uma área já estruturada, que tem todas as competências necessárias, seja, vou te falar aqui alguns papéis, e Aninha, fica à vontade de me complementar, né? Eu tenho ali desenvolvedores, eu tenho um gerente de produto, né? O PM, né? Que tem um dono do produto, um PO, que são papéis de composições, que pertencem a uma composição de um time que esteja completo, né? E que tenha condições de tomar a decisão e de conduzir esse processo de construção de um produto, de uma solução, fica muito... você tem mais facilidade para desenvolver novos produtos ou achar soluções, né? Então, dependendo da empresa, tem essa estrutura já montada, já disseminada, né, ou com squads de trabalho. Então, isso bem definido dentro da organização. Ou pode ter um cenário onde existe uma área de inovação que faz esse... que traciona essas oportunidades. Especificamente na Sul América, a gente tem os dois cenários, né? No meu caso, como é que eu resolvo essa alta dependência de uma área de negócio para ter uma oportunidade? A gente construiu um fórum de inovação. Esse fórum é um rito mensal com 15 heads, e os problemas eles podem vir por essa esfera, por esse rito. Então, você já tem ali problemas priorizados, oportunidades priorizadas, né? E ali a gente faz mais uma deliberação. Esse assunto, essa oportunidade segue, essa oportunidade estaciona. E aí você começa, tem um engajamento. Como, por exemplo, vamos lá, eu tenho 10 oportunidades de inovação que veio através desse fórum, já estão priorizadas, então... Da esfera superior, eu brinco que são os seres superiores, eles deliberam ali e falam, olha, podemos seguir com essa oportunidade aqui, essa aqui não. As que foram aprovadas para seguir, a gente já consegue engajamento e tem um empoderamento dessas áreas para poder tracionar as oportunidades, né?
Você acha que a gente poderia dizer que existe já um mindset de inovação estabelecido na Sul América?
Olha, nós temos ainda alguns desafios, mas nós já evoluímos bastante em relação a essa... o simples fato de você ter uma governança definida, com um processo bem definido ali, eu acho que é uma evolução muito grande, né? Mas quando a gente fala de inovação, a gente precisa lembrar que, assim, que tem a ver com assumir riscos, né? Então, no nosso cenário, é uma empresa, uma seguradora, o apetite a risco ainda... tem suas limitações e a gente sabe disso, a gente discute muito nos fóruns, né, nas oportunidades, né, mas que precisa evoluir, né? Eu acho que temos muita coisa ainda para evoluir em relação a isso. Mas a governança, acho que é um passo importante e a gente tem clareza exatamente. Hoje, por exemplo, eu tenho 9 projetos ativos no meu funil de inovação, né? Alguns deles em diversas etapas, alguns em discovery, alguns já em experimentação, alguns já estão sendo implementados esse ano. Mas a governança ajuda, dá uma segurança enorme para a companhia para poder fazer tracionar os projetos. Né?
Ana, eu acho que isso traz também o assunto de silo, né? Porque falar de governança, falar de mindset de inovação, falar de inovação assim, de forma fluida dentro da companhia, exige a quebra de silos, né?
Eu acho que o que é interessante, que o Borel falou, é que as pessoas que estão acelerando, que estão acelerando os assuntos de inovação, eles não estão isolados, eles não fazem parte de um grupinho que fica lá definindo o que é o futuro da humanidade, não, eles estão dentro dos times, trabalhando de uma forma multidisciplinar, então estão em contato direto com outras disciplinas, para pensar junto o que vai trazer realmente retorno. Porque quando você une as disciplinas de design, de dados, de engenharia, de inovação, você entrega eficiência não por fazer mais, mas por fazer melhor. Então, se discute muito, vou fazer mais com menos. E a gente vai falar em fazer melhor com menos, que é muito diferente. E como é que você consegue fazer isso? Você fazendo as pessoas conversarem, e elas trabalharem juntas, não para responder, mas para entender as melhores perguntas a serem feitas. E isso faz com que você tenha não um backlog maior, quer dizer, um conjunto de soluções tecnológicas maior a ser desenvolvido, mas não, você pensa melhor, faz recortes melhores que entregam soluções e geram aprendizado. Aprendizado é muito importante quando a gente fala de unir as disciplinas e gerar mais eficiência. Mas eu queria responder a sua pergunta, a pergunta que você fez, como é que é a relação de inovação, design, de engenharia? Já foi uma relação mais calorosa, assim, já foi mais com mais atritos. Hoje em dia, a gente trabalha de uma forma melhor, porque a gente senta nas cadeiras em conjunto, pensa em conjunto como é que é começar pequeno, e conseguir, através desse começar pequeno, mais dados, mais informações para melhor tomada de decisão, priorização, entendimento do que precisa para a escala. E aí sim, quando vai para um trabalho de desenvolvimento para a escala, para um número muito grande de usuários, já vai com um conhecimento mais pré-estabelecido e com a união do que a escala vai me entregar de resultado, que é o que convence as pessoas de negócio. Então, todas as pessoas trabalham junto, pensando em como é que elas entregam mais resultado junto, né? Não, não ficou, eu vou entregar a melhor experiência isoladamente, mas sem resultado financeiro. Eu não vou entregar melhor resultado financeiro, mas sem uma solução tecnológica de ponta. Não, as coisas elas acontecem juntas.
Me permite um complemento aqui, Daninha? Tem um aspecto de aprendizado e quando você fala em inovação, você, por exemplo, quando faz um experimento e aquele experimento ele não é bem sucedido, seja ele por qualquer motivo, a mentalidade do time, das pessoas que estão envolvidas ali é que, caramba, nós, o que, que nós aprendemos dali? E aí a mentalidade muda no aspecto de eu não... você deixou de gastar, talvez... X mil reais por causa daquele experimento barato, curto, com a melhor estratégia. Então, e por isso que é importante ter uma discussão também sobre a cultural, né, sobre esse processo. No nosso caso lá, a gente percebe que cada vez mais as BUs, né, as áreas de negócio, elas... eu vejo de uma maneira muito natural as pessoas fazendo design thinking, tendo uma preocupação em fazer bons discoveries, conseguir mapear bem um problema. um pouco no, na origem de quando a gente nasceu e até com a parceria aqui com a C&T, que quando a gente tinha a garagem aqui, tinha o nosso compromisso, ele era um compromisso um pouco com a tecnologia, né? De habilitar uma tecnologia lá no início, nos primórdios, né? E à medida que você começa a entender que a inovação, a tecnologia, ela habilita, né, você fazer as inovações, você precisa começar a ter as discussões para trazer o impacto no negócio. Então, já os nossos discoveries, eles têm esse compromisso de dimensionar bem o problema que a gente tem, a escala, se a gente resolve aquele problema, o quanto que aquilo pode ser escalado para poder trazer um impacto e fazer a mudança, mexer no ponteiro de negócio, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem esse compromisso, né? Eu não toco, por exemplo, nenhuma oportunidade que não esteja linkada a essa estratégia, que possa gerar um impacto no negócio. E é uma evolução, né? que a gente está conseguindo desenvolver bem lá. E é um ponto que eu queria complementar aí do que a Aninha falou. Eu acho que é bem interessante.
Eu acho que só faltou a gente tocar no assunto do equilíbrio do business as usual. Ou seja, do core e dos assuntos de inovação, né? Quando a gente faz essa quebra de silos, trabalha junto, consegue testar as hipóteses antes de levar elas para um desenvolvimento para a escala, a gente consegue criar um relacionamento muito mais harmônico com a tecnologia, porque as pessoas já têm esse compromisso de desenvolver uma série de soluções que as pessoas já estão precisando agora. E quando você pensa num horizonte mais alongado, coisas que vão trazer um resultado mais para o futuro, fica mais difícil fazer essa negociação. Então, com esse tipo de abordagem, a gente consegue ter um relacionamento muito mais harmônico com o desenvolvimento do que eu preciso agora e o desenvolvimento do que eu vou precisar para o meu futuro.
Bom, ouvindo vocês aqui, eu não posso deixar de destacar o asset central disso tudo, que são as pessoas. Né? E ao falar sobre pessoas, é natural que a gente também tenha que falar sobre uma cultura que promova a segurança psicológica, né? Ou seja, empresas que permitem que as pessoas de software experimentem, falhem, aprendam nesse processo, né? E que tenham um ambiente seguro para que os resultados venham melhores, né? Então, qual é a opinião de vocês sobre a ordem desses fatores, né? Mais eficiência, mais segurança para as pessoas ou mais inovação?
Eu acho que essas coisas elas se complementam, né? Tem uma discussão importante em relação a isso, que gera muito conflito, e também relacionada ao interesse na camada executiva, né? Ou dos investidores, por exemplo, que querem um retorno, né? Eles querem um retorno rápido, né? E a discussão de retorno, por exemplo, a inovação, ela não é da mesma forma que projetos tradicionais. Porque a gente está falando de oportunidades com muita incerteza, né? Então, é muito importante que tenha um ambiente seguro para quê? Para o aprendizado. O compromisso é um compromisso com o aprendizado. Eu, particularmente, quando começo a discutir e você percebe que a gente pode cair numa cilada, né? Quando você vê uma área de negócio querendo, de fato, resolver um problema real ali, que talvez esteja doendo muito, sangrando muito financeiramente para aquela área, e querem já achar soluções e já colocar em produção, já colocar numa esteira e publicar isso, né? E você falando, calma, vamos experimentar primeiro, né? A gente pode estar errado. E você ter a capacidade de dar essa segurança para as pessoas do seu time, né? Que, cara, o compromisso é com o aprendizado, vamos definir bem as nossas métricas de sucesso em relação aos experimentos que nós vamos fazer, e se nós errarmos, né, nós falamos até já um pouco sobre isso, foi um aprendizado, deixamos de gastar muito mais sobre aquilo, sobre aquele problema que a gente quer resolver, e você trazer essa segurança. Mas para isso acontecer também, obviamente, precisa ter uma conversa com a alta liderança para que eles entendam que o retorno sobre os investimentos para inovação, ele não é como um projeto normal. O risco é muito maior. E a gente precisa dar essa segurança para as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Eu costumo ter provocar nessas discussões, né, com a alta liderança, obviamente quando eu tenho oportunidade, ou até mesmo com a área de negócio que precisa daquela solução ou daquela inovação, eu falo assim, olha, calma, pode ser que a gente não acerte ou que a gente está buscando, ou que a gente descobriu aqui como solução, não seja a solução ideal e tudo bem. Então, é muito importante ter essas conversas, eu diria que são as conversas difíceis, né? Tendo essa necessidade de entregar resultado muito rápido. Só destaco que uma organização que até as que não têm o fim financeiro, o objetivo financeiro, elas querem continuar de pé. Então, na perspectiva do executivo, ele quer o retorno rápido. Mas a gente precisa cadenciar e entender essa necessidade. E isso, obviamente, passa também em termos de pessoas com informação, com essas informações sobre o processo metodológico, né? E deixar um ambiente seguro para as pessoas que estão trabalhando ali no projeto.
Eu já discordo. Tô brincando. Mas eu tenho uma opinião muito forte que começa com o ambiente seguro. Acho que é o mais importante. Acho que você só habilita inovação e eficiência real que evolua se você habilitar um ambiente seguro. Porque se as pessoas não estiverem seguras, elas vão burlar as medições. E possivelmente elas vão estabelecer medições sobre coisas que não são tão relevantes assim. A gente já viu alguns processos que medem a quantidade de funcionalidades entregues. Ok, mas isso quer dizer que você foi mais eficiente? Talvez não. Você tem entregado mais coisas para eliminar mais o backlog para conseguir atingir as suas metas. Mas se você habilitar um ambiente seguro, conversar sobre as pessoas, sobre o que será medido, fazer com que esse processo seja colaborativo, que elas consigam trazer a opinião delas, influenciar nas melhorias, aí sim. Porque quando a gente faz as coisas procurando o melhor, possivelmente a gente mude a forma como nós fazemos as coisas e no início a gente não vai ser tão eficiente. Mas se a gente tiver esse processo onde, nossa, eu posso errar e eu posso falar que isso aqui aconteceu, que não foi da melhor forma, que eu errei aqui, todos aprendem, e aí acho que concordo 100% com o Borel, que o processo de aprendizado ele é muito importante para a eficiência, mas o ambiente seguro é o que vai fazer com que as pessoas compartilhem seus erros, melhorem o jeito de fazer as coisas, sejam mais eficientes, entreguem mais resultado, abram espaço para inovação. Quando a gente pensa na aviação, todo o processo que... Todo acidente ele é devidamente estudado. Não para encontrar culpados. Obviamente, no meio do caminho, talvez se chegue a alguma culpa. Porém, para entender qual foi o erro. O que a gente pode fazer diferente para que as coisas tenham um resultado diferente. Eu não posso esperar o mesmo um resultado diferente fazendo a mesma coisa. E a evolução da eficiência, ela traz isso de o que nós tivemos de aprendizado, podemos fazer melhor, mais rápido, mais eficiente da próxima vez. E isso não ser um processo que aterroriza as pessoas. As pessoas só vão dar o seu melhor se elas se sentirem seguras, se elas tiverem abertura para compartilhar os aprendizados e os erros também, porque começa com o erro, e elas entenderem a necessidade de serem mais eficientes. Se alguém chegar hoje no nosso trabalho e falar assim, eu vou começar a medir tal coisa, eu vou me sentir, não vou me sentir segura nem feliz, e eu vou começar a procurar o número, não o propósito do número. Então, o propósito das coisas tem que estar conectado ao que eu quero ser eficiente em. Isso tem que ser um processo evolutivo, tem que ser questionado de tempos em tempos, e isso tem que promover o bem-estar das pessoas, porque pessoas felizes, elas trabalham melhor.
Sensacional, posso complementar?
Com vontade.
Eu acho que também a liderança tem um papel fundamental, né? Porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de inovação de pessoas para pessoas, né? E ter essa capacidade de ter um espaço, um canal aberto para as pessoas também conversarem, abrirem suas dificuldades, né? Porque se a gente pode cometer o erro, né, de só olhar ali para o... Cara, obviamente que a gente está num ambiente profissional, as pessoas estão ali para trabalhar, né? Mas as pessoas têm dificuldades, as pessoas têm problemas. E a coisa, esse processo, ele precisa ser humanizado para que tenha esse ambiente seguro que a Ana falou brilhantemente. Então, acho que é muito importante a liderança abrir um canal, se expor também em vulnerabilidade, porque a gente também, eu que sou líder também, sou um líder, às vezes a gente acha que tem a solução para todas as coisas, e cada vez que eu me vejo cada vez mais indo para reuniões super aberto, sabe? De, cara, eu não sei o que fazer e eu confio no time, eu acho que a gente vai achar a solução junto. Eu acho que isso é muito bonito e factível, né? Eu sou muito colaborativo no sentido de não consigo fazer nada sozinho. Né? Não sei se você é assim também, Aninha, mas tem um... Já me vi várias vezes sem saber ir para discussões ou para conversas e me expor em vulnerabilidade no sentido de... Poxa, gente, eu estou preocupado com isso aqui, eu não sei como nós vamos resolver, mas alguém aqui já teve essa experiência ou já pode compartilhar ou tem alguma ideia, eu acho que isso é fantástico nesse processo, né? E eu acho que isso contribui, né, com o ambiente seguro.
É sobre essa diversidade, né, de pessoas, de pensamentos, né, e construção em conjunto, né? Acho que é daí que sai a verdadeira inovação, né? E puxando já outro tema agora eu vou começar com a Ana.
Porque eu sou mais legal, né? Fala,
Ana. Ah, sempre, né? Parte das empresas que chegam no topo dessa montanha de transformação digital ainda buscam um equilíbrio para, de fato, conquistar o impacto que elas desejam, né? E na opinião de vocês, o que realmente é ou não é esse balanço? Qual que é o equilíbrio necessário para o sucesso do negócio? É sobre eu dar conta desse meu backlog, vocês estão comentando, né? Ou é o olhar para frente? Como que fica essa balança entre os furos que eu preciso resolver agora, para já, e esse olhar para frente?
Eu acho que... Eu não sei se eu vou conseguir responder com obviedade a sua... Não com obviedade, mas diretamente a sua pergunta. Mas o que eu entendo é que hoje a gente não exerce... ou deveria exercer mais o olhar para o todo e exercer priorização. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu quero fazer inovação e eu quero entregar ou fechar os buracos no meu software. E acho que isso causa ansiedade, isso causa uma série de problemas que poderiam ser melhor tratados. O que eu acho? Que você deveria fazer uma distribuição, olhar o que você tem continuamente, saber que isso não tem uma resposta única. Talvez em alguns momentos você vai priorizar muito mais fechar os buracos. E vai ter alguns momentos onde você precisa desenvolver para inovação. O bom balanço é que isso sempre seja uma decisão intencional. Eu quero que o meu negócio seja assim neste momento, eu quero que a minha tecnologia seja assim neste momento, eu quero que a experiência que eu vou prover para as pessoas neste momento seja assim. Então, o balanço entre eficiência e inovação, entregar o que eu já prometi e ter um compromisso com o futuro, é eu sempre colocar na balança que eu posso fechar os meus compromissos, fazer as minhas entregas, mas se eu não estiver continuamente me preparando para o futuro, e isso precisa de uma reserva de orçamento, de tempo, de dedicação, e tem que estar previsto também quando eu faço o planejamento, quando eu estou distribuindo tempo, recurso financeiro, quando eu estou distribuindo atenção. E acho que esse é o melhor jeito de fazer as coisas, né? Eu saber que eu tenho que... Se eu tiver só fechando gap, só fechando lacuna, o meu negócio ele vai ter um horizonte mais curto. Porque eu estou resolvendo hoje, mas eu não vou estar preparado para os desafios do amanhã. Se eu tiver só olhando os desafios do amanhã, eu não vou rentabilizar hoje. E não vou entregar o resultado que é necessário para me mover para amanhã. Então... eu tenho que ter uma fatia de tempo, atenção, pessoas, compromissos, olhando para o futuro, mas sabendo que eu preciso também entregar o presente. Então, decisões equilibradas, eu diria.
Eu gosto de dar um exemplo de esporte aqui, do futebol. Eu joguei futebol, não sei se você sabe, Aninha.
Eu tô sabendo. Mas quando ele disse que jogou, diminuiu as expectativas, né?
Não, mas eu quase me profissionalizei quando eu era saindo da adolescência para a juventude. E só para dar o exemplo do futebol, né? Eu sou destro, né? Mas para o futebol, por exemplo, o atleta que se destaca, o que pode ter um resultado maior, é o jogador que chuta com as duas pernas, né? Ele consegue chutar com a direita, né? Ele consegue chutar com a esquerda, se destaca mais, tem mais possibilidades, né? Mas eu nunca chutei muito bem com a minha perna esquerda, mas com a direita eu me garantia, né? Então, se a gente quer entregar um resultado, né? Ou se posicionar como uma empresa inovadora, entregar resultados ali, é importante com que a gente explore sempre mais de uma possibilidade, né? Então, é uma discussão sobre ambidestria. Então, eu preciso olhar para o curto prazo, para a eficiência, e talvez esse fosse o meu lado direito, que eu chutava bem, que a empresa tem todos os recursos para poder entregar de maneira mais rápida, em curto prazo, mas ela precisa também estar preparada e não pode deixar de olhar para o que está mais lá na frente. O futuro. O que pode desconstruir o negócio ou desconstruir de uma maneira positiva, né? Achar novas fontes de receita. E aí tem as indicações, né, de boas práticas de mercado, né? Recomendo algumas recomendações é que 70% você olhe para o core business, né? 20% você olhe para os mercados adjacentes e 10% olhe para o transformacional. Tem algumas práticas, mas no fundo, a organização, cada organização tem que achar qual é o foco que ela vai dar, ou que dentro da capacidade que ela tem e dentro das discussões estratégicas que precisam ser feitas. No meu exemplo lá, por exemplo, eu não olho para o transformacional. Eu só vou até adjacências. Mas foi uma decisão nossa, com um cenário nosso de Sul-América. Mas é importante fazer essa diluição, né? E é preciso olhar ali para o curto prazo, com eficiência, entregar resultado rápido, e também a gente precisa olhar para o futuro pensando em como fazer essas inovações, olhando um pouquinho a longo prazo.
E eu acho que é uma discussão bem, bem atual, num cenário pós-pandemia, no cenário econômico mundial, onde tudo está conectado e a gente é afetado por tudo, né? Hoje as empresas, os investidores, eles estão mais cautelosos. Isso significa fluxo menor e talvez um orçamento dedicado à inovação, talvez agora e nos próximos anos seja muito mais o desenvolver a adjacência, né?
Sim.
O transformacional, ele fique um pouco mais, mais difícil de ser desenvolvido, porque o horizonte mais longínquo, ele é tão incerto que você tem mais dificuldade de fazer um cálculo, de conectar o que eu estou fazendo hoje com esse futuro mais abstrato. E aí vem, se você tiver um grupo muito eficiente, talvez você esteja mais habilitado a conversar sobre horizontes mais longos, porque atualmente você está menos comprometido em fechar gaps, está muito mais conectado em gerar receita, propósito, enfim, você já tem uma estrutura mais otimizada. Empresas que passaram por transformação digital normalmente vão enfrentar mais isso, de já estarem bem estruturadas para conseguir habilitar processos de inovação, tanto transformacional quanto olhando para horizontes mais longos. Mas eu acho que o mercado vai ter essa característica de estar mais cauteloso e a inovação, ela talvez, em vez de estar olhando um horizonte mais longo, ela puxe mais para um horizonte mais curto e muito conectado com o resultado, e isso utilizando a eficiência que eu já tenho para poder justificar iniciativas de inovação.
Um ponto bacana também nisso, complementando o que você só fala, Aninha, é que a empresa não pode perder as duas, os dois eixos, né, em relação a essas oportunidades. Né? A temporalidade, toda empresa ela quer se permanecer no mercado. Né? A gente está falando hoje de um mundo muito competitivo. Então, eu lembro que lá na garagem, não sei se você lembra, Aninha, que tinha lá no WeWork, a gente tinha um papel A1 de uma pista de corrida que tinha um elefante e tinha aqueles cachorrinhos magrinhos de corrida, não sei
tipo
se vocês... Tinha uma pista daquelas de um banco de areia, né, de corrida, que tinha um elefante que estava na frente, monstruoso, grandão, assim, e os cachorrinhos do lado dele, né? Então, a gente está falando, é como se fosse as startups, né, que nascem, que são pequenas, enxutas. Então, a gente está falando de um mercado muito competitivo, que as coisas estão mudando muito rápido. Então, o desafio da temporalidade, que é isso que você falou sobre os horizontes, a gente não pode perder a vista disso, sabe? Porque a gente precisa olhar lá para o futuro. Para a gente continuar no mercado, a gente vai precisar olhar para o futuro. Agora, para eu continuar sendo sustentável financeiramente, é importante olhar para essas eficiências, para eficiência operacional, para entregas de curto prazo, que vai mostrar que, cara, nossos produtos e nossos serviços são seguros e a empresa vai continuar dando lucro. Então, quando a gente faz essa discussão, é importante a gente lembrar da temporalidade e de se manter sustentável financeiramente. Isso serve para qualquer negócio. Serve, inclusive, para uma startup, serve para uma big corp, serve para uma instituição sem fins lucrativos, né? Serve para qualquer tipo de coisa, né? Para qualquer tipo de negócio.
Eu acho sobre o jogo da sobrevivência, né? Não necessariamente sobre ganhar, mas sim sobreviver, né? E a Sul-América está mostrando que já com 127 anos, você não vive 127 sim. anos and counting, né?
Sim.
Sem inovar, sem estar preocupado com esse balanço, né, entre manter o seu backlog em dia, atendendo, falando português, claro, atendendo o cliente no final, né, com toda a maestria possível, e olhando para frente ao mesmo tempo, né. E aí, pensando nisso, como a gente está vivendo agora, nessa última milha aí entre o passado, que seria sobre se transformar, né, o hoje, que é estar totalmente digitalizado, né, e o futuro, que é essa eficiência digital, o papel da liderança muda, né? A liderança e a inovação muda. Ninguém ensina isso, né? Como que é esse papel novo da liderança e inovação para você, Borel?
Acho que é facilitar, né? Facilitar a comunicação entre áreas, né? Proporcionar e contribuir esse ambiente seguro, que a Aninha falou muito bem aqui. Estar aberto também a novas possibilidades, né? Porque, como eu falei também um pouquinho atrás, né, o líder, às vezes, ele acha que sabe tudo, né, e a gente não sabe tudo, a gente precisa estar muito aberto a novidades, a criar esse espaço para conversar, né, para poder trocar, para muita troca, muita colaboração. E também, acho que abrir um caminho também na organização, talvez juntamente com o RH, para disseminar esses novos conhecimentos, né, de metodologias digitais, cultura do erro, né, explicar um pouco mais sobre talvez apetite a risco, né, porque se você quer inovar, você precisa ter um apetite maior a risco. Em especial, por exemplo, inovação aberta, é muito complexo, né, você conseguir, dentro de uma organização que tem a sua governança muito bem definida, os processos muito amarrados... não bate, né, ali aquele apetite a risco com processos muito engessados, né? Então, provocar para que a gente tenha, para que a organização tenha um pouco mais de apetite a risco e ter esse tipo de discussão. A gente tem algumas parcerias interessantes que ajudam a gente lá a fazer essas discussões mais difíceis, né? Como falei, uma empresa de seguro, um pouco apetite a risco, um cuidado, né? E é supernatural entender isso, né? Mas como é que eu vou, por exemplo, fazer inovação aberta no meio de uma competição, né? Muitas empresas nascendo, atuando muito rápido, se eu não me expor mais ou se eu não tiver um pouquinho mais de apetite, né? Então, tem feito bastante conversas para que os processos sejam mais flexíveis e a gente consiga inovar de uma maneira mais rápida e melhor, né? Não adianta ser só rápido.
É. E para liderar equipes de desenvolvimento, Ana, para estar dentro de um cliente como a Sul América, né, que é o cliente da C&T já há tanto tempo, como que a gente lidera isso lá dentro?
Eu acho que, indiretamente, o Borel acabou respondendo falando sobre o papel do líder facilitador, que é alguém que garante autonomia e faz as reflexões junto com as pessoas para que as melhores decisões sejam tomadas. É, que mostra também que erra, que compartilha, que leva as pessoas ao aprendizado. É muito interessante acompanhar a diferença do papel da liderança. Antes, o líder era a pessoa que mais trazia ideias para a mesa. Hoje, ele é a pessoa que mais facilita novas ideias. Porque quando você tem um líder e ele só ele é o responsável por isso, e ele é responsável pelo direcionamento, acaba que o time vê menos possibilidades de evolução de carreira, de discussões interessantes, de fazer parte. Quando o líder ele consegue trazer para a mesa essas discussões e não ser ele sempre a principal figura, ele fazer com que isso circule, as pessoas se sentem mais engajadas, eu me sinto parte, eu tenho autonomia de decisão, eu consigo propor, né? Eu me sinto seguro para fazer as coisas. E se sentir pertencente é uma das grandes ambições humanas. Eu quero fazer parte, né? A gente quer sempre fazer parte de grupos de amigos, de relacionamentos, de empresas, de lugares. E o líder que consegue fazer isso, facilitar as conversas, fazer com que as pessoas tragam para a mesa suas ambições, suas frustrações, suas ideias de novos produtos, faz com que a gente faça aquilo que você falou em algum momento, que é trazer diversidade, né? Tem ideias que eu tenho que eu sei que outras pessoas não teriam, aquela, né? A mais que se acha. Mas eu também acho que outras pessoas têm ideias que eu admiro muito e que eu penso, nossa, nunca teria essa ideia. Você conseguir se fazer parte de um grupo de pessoas que todos conseguem aportar ideias, conseguem trazer novos métodos para fazer as coisas, conversam, chegam a melhores alternativas, aí sim você conseguiu ter um time eficiente, você conseguiu ter um time participativo, autônomo, que ele, como grupo, ele é mais forte do que como indivíduo.
E já foi época, né, de... Não sei se... Eu tenho 45 anos já. Eu sei que eu tenho cara gente de novinho. Brincadeira.
Aquele que já encurtou o elogio, né?
Brincadeira. Mas já foi época, né? Onde a gente via as revistas. Eu já falei isso algumas vezes, né? Que você via ali a capa do líder super-homem, né? Que ele... você olha assim, ele de lado e tal. E essa época já passou. Né? A gente está na época das caras que aparecem ali no resultado. A gente sozinho, a gente não faz nada. E é bacana a gente ter essa tranquilidade, né? Eu acho que traz uma leveza nesse processo quando a gente não tem... óbvio que a gente até gosta, né? Quando diz, caramba, eu sei como resolver aquilo, mas eu não sou obrigado a saber tudo. E eu não sei tudo. Mas eu tenho pessoas do meu lado que sabem, que me complementam, né? Isso é muito bacana. Eu acho que lá na Sul América a gente fez algumas coisas que ajudam. E a gente criou uma comunidade, que é uma comunidade que a gente chama de Sul Makers. E lá a gente traz tudo que é conteúdo que conecta a inovação, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo alguns alto executivo participando, né? E vira e mexe aparece, eles estão lá, a gente traz temas sempre interessantes, relevantes, até conselheiros participam lá no conselho e a gente agradece e tal. E ali ajuda, a gente criou, por exemplo, até o SulaCast, nasceu da garagem, para poder proporcionar. E hoje tem lá, tem o papo de garagem, que a gente fala só de inovação, tem o papo de transformação digital, que é uma outra área, hoje nem pertence mais à garagem, já está com a área de comunicação. E é justamente para fazer essa, contribuir com essas mudanças culturais que são extremamente necessárias.
Para finalizar, eu vou pedir para cada um de vocês aqui um tweet, tá? Uma frase, para deixar de mensagem final para o nosso público. Qual é a mensagem? Qual passo eu posso dar já? O que eu posso fazer na segunda-feira para que a inovação possa ganhar corpo aqui na minha empresa ou local onde eu trabalho?
Comece a incluir as pessoas no que precisa ser mudado. Acho que se você começar amanhã, escolha uma dor muito latente no seu negócio ou convide as pessoas abertamente para falar o que você mudaria na nossa empresa. E o mais importante vai ser as pessoas se sentirem inclusas no que elas falam e você desenvolver a quebra de barreiras própria, porque você vai ficar mais aberto a ouvir os outros. Mas um tweet ouça as pessoas. Comece amanhã, legal. Ouça as pessoas.
Eu também iria nessa linha, né? Transparência no processo metodológico, desde as camadas mais inferiores até as camadas mais superiores. Acho que você conseguir ter um processo claro, transparente, com visibilidade para todas as esferas, acho que é um caminho interessante e complementaria. A única forma de você acabar com a cultura do achismo em relação à inovação é através de pesquisas bem estruturadas com pessoas, através de pessoas. Acho que isso é um ponto importante que eu comentaria aqui. Eu acho que pode contribuir muito.
Excelente papo, gente. Hoje a gente esteve aqui com Wellington Borel, gerente de inovação da Sul América, e Ana Marapiga, head de design aqui da C&T. Muito obrigada, foi uma honra ter vocês aqui falando sobre assuntos tão essenciais hoje em dia.
Eu é que agradeço, estou muito feliz de ver a Ana, conhecer você também, Camila. Quero mandar um abraço aqui para o Serião, para o Léo, para o Diego, para a Dai, pessoas tão especiais. Quando eu encontrei com o pessoal lá na Distrito, eu citei isso, quanto que eu aprendi com a C&T, com essa galera sensacional. Eu só tenho a agradecer e obrigado por dividir a mesa aqui com vocês. Tá? Foi muito produtivo. Muito obrigado.
Eu queria agradecer toda a conversa que a gente teve, achei muito legal. E mais do que agradecer, eu vou fazer um jabá. Se você quiser começar hoje a ouvir as pessoas, o design ele tem uma série de processos estruturados para incluir as pessoas e para pensar em inovação. E se você quiser continuar essa conversa no LinkedIn, você pode me achar por lá, Ana Marapiga, Head de Design aqui nessa equipe.
Show! E a gente fica por aqui. Eu sou a Camila Bessoner, você escutou mais um episódio do CIT Podcast. Até a próxima!